Amém. Amém, irmãos.
Amém.
Aleluia. Nossos visitantes, sejam bem-vindos. Acho que hoje não tem visitante. Ah, tem um senhor visitando. Pode ligar a luz. Pode. O que foi? Ah, Etios Prata. Tem alguém com esse carro? Acho que não, é vizinho. A gente vai ter que carregar o Etios para poder caminhar o carro, mas tudo bem. Amém, irmãos. Aleluia. Amém, irmãos. Nossa, amém, irmãos. É porque de manhã o culto, os irmãos tiveram que acordar mais cedo hoje. Não é por isso não. Amém. Irmãos, o Jonas falou aqui de fazer o culto de manhã. Eu só quero explicar para vocês como é que a gente funciona. O nosso culto é à tarde. Aí quando multiplicar o culto, aí vem para amanhã. Então fala assim pro seu irmão: irmão, você quer vir de manhã? Traz as vidas. Você pode ter certeza, é uma boa motivação também. Tudo bem que é para o seu conforto, eu entendo, né? Mas nós sempre trabalhamos com multiplicação. Lembra da célula? Quantos lembram que a célula tem que multiplicar?
Sim.
Nós vamos multiplicar as células no final do ano, sim ou não?
Sim.
Sim. Irmãos, vou falar uma coisa para você. A gente só não multiplica se a gente não quiser, porque o que passa de gente naquele lugar é impressionante. É só você estar sempre lá no prédio da igreja, assim, uma passa-rodo, dá um sorrisinho, bom dia, boa tarde, um monte de velhinha passando lá, eu tô lá, bom dia, boa tarde, já tô fazendo amizade lá, mas não é só o pastor, amém? Você tem que praticar isso também, você, no seu evangelismo pessoal, amém? Onde você estiver. Mas a gente vai falar sobre isso agora, amém? Então, quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nós queremos te dar graças. Te dar graças, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais cortante que uma espada que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, vem trazendo, Deus, a tua vontade. Vem trazendo, Deus, o teu reino nas nossas vidas. Senhor, vem nos transformando, vem mudando os nossos corações. Vem trazendo revelação, Senhor, para que nós possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Repete comigo uma oração. Papai do céu, nessa manhã, eu abro meu coração para receber a revelação da tua doce e linda palavra. Amém.
Amém.
Os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Nossa, gente, agora eu gostei. Agora eu gostei. Amém. Gente, a gente vai ter que fazer um trabalho acústico lá naquela igreja. Vamos ter que gastar mais do que a gente imaginava, porque é vidro de um lado, tem que fazer. E o vidro, você sabe, ele não é poroso, ele é liso, ele reverbera, então tem que fazer todo um trabalho lá. Mas eu conto com os irmãos, amém?
Amém.
Eu louvo a Deus que os irmãos não têm escorpião no bolso. Então, por conta, sabe o que é escorpião no bolso, né? Quando a pessoa vai enfiar, faz assim, porque tem um escorpião. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm investido, têm derramado do que você tem recebido para nós, amém? Para a nossa igreja, aleluia. E hoje, como nós somos uma igreja que tem pregado, tem falado sobre o reino, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a presença de Deus. Fala assim: a presença de Deus.
A presença de Deus.
Aleluia. E eu quero ler um texto com você. Está lá em Hebreus, capítulo 10. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. É muito importante quando eu falar abra sua Bíblia, você abrir mesmo. Porque quando você vê, nós não vamos passar. Eu vou falar para você, eu sou mais ou menos contra ficar passando Bíblia no telão. Porque eu quero que você pegue a sua Bíblia, procure onde está para você ter manuseio, para você mexer. Quantos estão me entendendo? Amém? Eu sou old school. Então, você, por favor, pegue a sua Bíblia no seu celular, é mais fácil ainda do que na Bíblia de papel. Procure Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Gostaram do old school? Aleluia. Aleluia. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo, repita comigo, lavado o corpo, com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então Paulo estava dizendo aqui que é para nós entrarmos com intrepidez. Intrepidez no Santo dos Santos. Como os irmãos lembram, os irmãos sabem que lá quando fala Santo dos Santos, lembra do tabernáculo de Moisés, amém irmãos? E no tabernáculo de Moisés e depois no de Salomão, você tinha o átrio, você tinha o santo lugar e você tinha o Santo dos Santos. Então, aquele lugar era separado por três, fala assim, separado por três lugares. E aí o que que acontece? Nesses três lugares tinha uma função. Então o átrio era onde todas as pessoas, todo mundo que vinha e sacrificava, elas poderiam chegar até o átrio. No santo lugar só poderiam estar os sacerdotes. E no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Fala, uma vez por ano. Então, o Santo dos Santos no Velho Testamento era um local que somente uma pessoa, fala assim, uma pessoa poderia entrar. E você não sabe, o sumo sacerdote, quando ele entrava lá, ele entrava com uma corda amarrada no pé, aqui ó, no tornozelo aqui. Por quê? Se ele morresse lá, quem que ia entrar lá de novo para buscar ele? Ninguém. E aí puxava. Ou seja, imagina um sumo sacerdote uma vez por ano entrando, sabendo que ele poderia morrer. Você acha que tipo de sensação que ele tinha com relação a Deus? Não muito boa, verdade? Tinha muito medo, fala medo. Mas isso é por conta do que aconteceu no coração do povo. Mas eu quero te explicar desde o início como foi com Adão e Eva. Lembra, Deus fez o homem e a mulher, e Deus se relacionava com o homem e a mulher, e tinha um relacionamento, e Deus conversava. Chegava lá, 18 horas, era o happy hour do Senhor. Fala assim, happy hour do Senhor. E aí o homem e a mulher tinham um relacionamento com Deus, e conversavam com Deus, e falavam com Deus. E aí depois caíram, houve a queda. Aí você vê Abraão se relacionando, Enoque se relacionando, vários homens de Deus se relacionando com Deus, conversando com Deus, porque o desejo de Deus é sempre conversar, é sempre se relacionar conosco, é sempre a presença dele. Eu gosto muito de tomar café, assim, você vai numa cafeteria, porque é um local onde as pessoas sentam, elas ficam conversando, verdade ou não? Restaurante, você vai lá, senta, você fica conversando, você fica experimentando da presença da pessoa, você fala, vamos tomar um café. Você pode ver, você nunca chama alguém que você não gosta para tomar café. Você não gosta de chamar alguém que você não gosta para comer, sim ou não? Você gosta de chamar pessoas para comer junto com você, o quê? Pessoas que você gosta. Eu uma vez, eu participei de um jantar e tinha uma pessoa que eu não gostava, e eu sabia que aquela pessoa me detestava. Você não sabe como desceu quadrada a picanha. A picanha estava boa, mas desceu quadrada. Por quê? Uma das pessoas, né? Não eram todas, era uma só. Mas eu sabia que ela não gostava de mim e ela estava lá por protocolo. E eu falei assim, esse cara aqui está só para... Não devia estar aqui. E eu não devia estar aqui também. Mas eu, como era mais politicamente correto na época, hoje eu já não faria isso, eu já falaria, não vai dar. Mas na época eu era muito mais politicamente correto, eu falei, não, fui lá, para que isso? Não, na verdade eu falei assim, não, com aquele lá eu não sento não, porque ele não gosta de mim, por que eu tenho que fazer lá? E eu não estou lá para, se fosse para resolver a situação, né, então, mas não era o caso, eu já tinha perdoado, mas a pessoa não tinha me perdoado e tudo mais, por conta de eu não ter feito nada para ela. Mas o que eu quero trazer para você é que o desejo de Deus é sempre se relacionar conosco, porque Deus tem prazer nos seus filhos. Então, o que eu quero te falar? Preste bem atenção. Deus está o tempo todo querendo se relacionar com você. Deus está sedento para que você convide Ele para tomar um café. Deus está sedento que você convide Ele para comer junto. Deus está sedento para que você convide para sentar no sofá da sua sala. Não importa a hora, não importa o local, Deus está o tempo todo, pastor, até tomando banho, Deus está querendo que você se relacione com Ele. Sabe, você pode estar no banho e falar, pastor, como é que me relaciono no banho? Canta para Ele, louva, começa a adorar, falar, quão grande é o Senhor, você está lá, salmodia, faz algo. Quando você faz isso, você está o quê? Trazendo a presença de Deus. Porque Deus quer estar. Vocês lembram de Jesus? Da Maria Madalena? Jesus já tinha morrido e não tinha assunto aos céus ainda. Vocês lembram disso? Aí, Maria Madalena estava onde? No sepulcro. Fala, no sepulcro. E aí, o que aconteceu? Maria Madalena estava lá querendo: cadê o meu mestre? Cadê? Cadê o meu Jesus? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o meu Senhor? Aí, o que aconteceu? Jesus falou assim: opa, peraí, eu tenho que dar uma parada aqui no terra. Ele estava lá no inferno. Ele falou: tenho que dar uma parada aqui no terra. Eu para aí, para o anjo. Eu não posso. Aí o que ele falou? Eu não posso subir enquanto eu não falar com essa mulher, porque ela está querendo a minha presença. Percebe então? Você quer o ponto fraco de Deus? Se é que Deus tem um ponto fraco, é quando você deseja Ele, é quando você quer que Ele esteja na festa. Você já percebeu que às vezes você convida pessoas para a festa, você convida várias pessoas, mas tem algumas que não podem faltar, sim ou não? Se umas outras faltar, você fala, tudo bem e tal, faltou, não deu para ela vir, mas tem pessoas que se elas faltarem, você vai ficar muito triste, sim ou não? E você espera que se ela faltar, ela chegue e te avise porque que ela não veio, sim ou não? Porque você está esperando. Eu quero te falar, toda vez, todo dia, Deus está esperando isso de você. Ele, porque Ele quer se relacionar com você. Não mudou isso. Lembra? Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem e a mulher, e Ele queria ter o quê? Um relacionamento com eles. E Ele tinha esse relacionamento. Mas o que fez com que parasse esse relacionamento? Fala assim, o pecado. Por quê? Quando você está pecando, você seja, não é que você não vai pecar. Não, nós pecamos todos os dias. Mas o problema é que quando você vive pecando, o que está acontecendo? Você está falando assim, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha. Quando você está vivendo em pecado, o que acontece? Você está o tempo todo fazendo algo que você sabe que papai do céu não gosta. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então Deus te ama, Deus te fez, mandou o seu filho, o próprio Deus morreu na cruz. E aí você insiste em viver no pecado. Ou seja, você não entendeu o amor de Deus ainda, porque quando você entende o amor de Deus, você fala assim, nossa, eu fui tão amado. O que Deus fez na minha vida? Você enxerga o amor de Deus, você fala assim, não, a partir de hoje, o que eu quero? Eu quero fazer a vontade dEle, não mais a minha. E aí você entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é o seguinte, são filhos desejando se relacionar com o Pai e experimentar do Pai. Percebe o que eu estou falando? E aí, o que acontece? O homem foi vivendo, foi se afastando de Deus. Aí Deus chegou e falou assim, eu preciso resgatar o meu povo, e meu povo está vivendo como escravo. Chegou e tirou o povo do Egito, começou a se relacionar com eles. E olha que interessante, Deus fez milagres maravilhosos ali no Egito. Fez ou não fez? Das 10 pragas, mandou as 10 pragas para o Egito. Todo mundo viu, falou como Deus é grande. E quando foi entrar em Canaã, o povo não confiou que Deus poderia livrá-los dos gigantes, livrá-los dos inimigos. Foi ou não foi? Ou seja, o que foi que tirou a alegria de Deus para com o povo? O que foi? Foi que eles não tinham fé em Deus, que eles não achavam que Deus era poderoso para cuidar deles, que Deus não era poderoso para proteger eles. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Ou seja, eles duvidaram de Deus. Ou seja, aonde há dúvida, não há fé. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam. Você não está vendo, mas você espera. Então, quando você tem fé, lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você é filho, você entendeu, você aceitou a Cristo, mas você não tem fé que Deus possa fazer. Ai, pastor, eu tenho fé. Tá bom, mas as suas atitudes, quais são? São atitudes de fé ou não? São atitudes de quem crê ou não? Quantos estão me acompanhando? Porque você pode falar, ah, eu creio em Jesus, não sei o que, tá bom, mas a sua atitude não é de quem tem fé, você vive naturalmente, você não vive crendo no sobrenatural, e aí que é o problema, porque você fala uma coisa e a sua atitude é outra, quando você está me acompanhando. Amém. Então, na verdade, você está assim, você está naquela situação, né? Eu falo que eu creio, mas na verdade eu não creio, e Jesus, ele veio o quê? Veio demonstrar o amor de Deus por nós. O amor dele foi tão grande que ele morreu naquela cruz. Ele deu a sua vida e falou assim: o único jeito é desse jeito. Lembra? Jesus estava lá no Getsêmani, estava lá conversando com Deus, orou 3 horas, suou sangue, mas Deus falou: filho, vai ter que ser desse jeito. Papai, eu imagino, né, por minha conta, não pode ser uma espadada na minha cabeça, cortar minha cabeça? Não, filho, tem que ser na cruz, morte e morte de cruz. Você tem que ser pendurado, porque a Bíblia dizia que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito, e ele estava levando todas as maldições, todos os nossos pecados, as iniquidades estavam sendo levadas no madeiro. Então precisava que fosse pendurado no madeiro, quando estão me acompanhando. E Jesus fez isso, ele se dispôs, ele foi lá e decidiu fazer a vontade de Deus. E agora, e o que acontece? Lembra? Antes tinha toda essa situação, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos era separado, e cada um era separado por quê? Por véu. Fala véu, cortina. Então as pessoas não tinham acesso ao santo dos santos, não tinham acesso à presença de Deus. Mas aí o que aconteceu? Fala assim, pergunta para o seu irmão, o que aconteceu? Após o tabernáculo de Moisés, lembra que a arca foi levada? Lembra que a arca foi levada? E depois Davi trouxe a arca de volta, lembra? Davi trouxe a arca de volta, ele trouxe de uma forma errada, morreram pessoas, Davi deixou na casa de Obed-Edom, lembra Obed-Edom? O que representa a arca na casa de Obed-Edom? Você sabe o que representa a arca na casa de Obed-Edom? A presença de Deus. O que aconteceu na casa de Obed-Edom enquanto estava ali a presença de Deus? O que aconteceu? Ele prosperou. Deixa eu te falar, toda vez que você abre a sua casa para uma célula, você está fazendo isso. Você está abrindo a sua casa para que se manifeste a presença de Deus. Todos aqui, um dia eu conversei aqui com o pessoal que tem célula. Se eu falar para eles, eu comecei a ouvir os testemunhos, acho que se eu falar para eles que eu vou tirar a célula deles, eles me amaldiçoam. Vão brigar comigo, vão bater em mim. Olha, o meu tamanho não é muito grande. Vão bater em mim por causa disso. Por quê? A célula está na casa dela, para ela é um prazer, é um privilégio, porque ela entendeu. Fala assim: não, eu sou muito abençoado porque a célula aqui na minha casa. Agora, vai ter coxinha lá no sofá? Vai. Acontece. Os irmãos estão entendendo? Mas a pessoa, ela entendeu. É mais importante a presença. É mais importante ver o que Deus faz na minha casa. Pessoas sendo curadas, salvas, restauradas, casamentos restaurados na minha casa. Amém? Aí foi para Obed-Edom. Aí depois Davi foi lá e buscou, sacrificava para chegar até Israel. Davi entra dançando com todo mundo e coloca a arca onde? No centro da cidade. E aí Davi monta a tenda de Davi, fala tenda, porque não era um tabernáculo, não tinha o átrio, não tinha o santo lugar e não tinha o santo dos santos, era simplesmente uma tenda que protegia a arca, e em volta ficavam quem? Os levitas e os sacerdotes. E Davi propôs que 24 horas, em 3 turnos, houvessem pessoas adorando o Senhor. Você imagina, era música o tempo todo, 24 horas. E detalhe, a arca ficava numa posição que toda Jerusalém poderia ver. E então todo mundo ficava voltado para quê? Para a presença. Fala presença. Então Davi, por isso que Davi é um homem segundo o coração. Davi foi um péssimo pai, péssimo, péssimo irmão, marido, foi uma desgraça. Mas como adorador, você tem que colocar ele como seu referencial. Como ele colocar Deus em primeiro lugar, você tem que colocar ele como referência. Você pode ler lá, você vai ver. Para oferta, para tudo, ele colocava Deus em primeiro lugar. Como vocês estão entendendo? E aí, ele colocou lá, e a tenda funcionava dessa forma. Ficavam ali adorando. Não tinha véu. Estava a arca ali, ninguém morria. E todos experimentavam da presença de Deus.
enquanto está me acompanhando.
E aí depois o que aconteceu? Essa arca, ela foi levada, foi tirada. Aí depois montou, depois disso, Davi não foi proibido de fazer o templo, foi ou não foi? Mas ele preparou tudo para que o filho dele fizesse, Salomão, separou todo o dinheiro, separou todo o material, tudo que precisava, ouro, prata, pedras preciosas, cedro do Líbano, tudo mais, foram colocadas a madeira de acácia, tudo para construir o templo de Salomão, que aí você fala o templo de Salomão. Aí no templo de Salomão a arca ficou lá. Aí se voltou de novo o quê? O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Novamente tinha o quê? Um véu, fala um véu. Aí depois o que aconteceu? Jerusalém foi invadida, Nabucodonosor entrou lá, levou a arca, e depois o que aconteceu? A arca se foi, desapareceu. Quantos lembram os caçadores da arca perdida? Indiana Jones. Só que Deus mandou quem? Jesus. Fala Jesus. E quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o que acontece com você? A presença de Deus, ela vem aqui dentro agora. O Espírito Santo, o próprio Deus, ele mora dentro de mim e dentro de você. Hoje eu e você somos o quê? O templo. Hoje nós carregamos a presença. A arca antes era carregada, tudo mais. Agora não. Nós, aonde nós formos, quando nós ali estamos, nós estamos levando quem? A presença de Deus. Lembra? Lá em Amós, ali diz que a tenda de Davi ia ser restaurada. Por que a tenda de Davi, o desejo de Deus é que a tenda de Davi fosse restaurada? Porque na tenda de Davi não tinha véu, fala, não tinha véu. E o que é o véu? O véu é tudo aquilo que te impede de você se relacionar com Deus. São as suas amarguras, são os seus problemas que você tem, que te tiram do foco da presença de Deus, para você ficar preocupado com outras coisas. Quantos estão me acompanhando? E por conta disso você deixa de experimentar da presença que está aqui, que você sabe que está aqui, para que ela se manifeste, e você fique preocupado com as outras coisas. E aí começa a haver o quê? Um véu na minha vida e na sua vida. Constantemente acompanhando. Porque o trabalho da carne, do diabo e do mundo é que você não desfrute da presença de Deus, é que a presença de Deus não se manifeste. Veja bem, a presença de Deus está aqui dentro, mas o desejo de Deus é que ela se manifeste.
Aleluia.
Jesus manifestava ou não manifestava a presença de Deus? Os discípulos manifestavam ou não manifestavam a presença de Deus? Sim. E o desejo de Deus é que eu e você manifestemos a presença. Mas a presença vai ser manifestada como? Através das nossas atitudes, através do nosso transformar, através das pessoas verem e falarem assim: nossa, mas você está diferente. Antes você estava com cara de morto-vivo, zumbi. O teu olho não brilhava, o teu olho agora está brilhando, você está com uma alegria. Você ganhou um dinheiro? Não, não ganhei. Você ganhou na Mega Sena? Não, não ganhei. Mas por que você está alegre? Porque o mundo não entende se não tiver dinheiro, sim ou não? Você comprou uma casa? Como não? Mas que alegria que é essa? Porque essa alegria só Jesus pode dar. Você conhece pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes, sim ou não? Dinheiro não traz felicidade. Aí você fala assim: ah, pastor, mas compra. Não, não compra. É momentâneo. Mas o que vai trazer alegria em qualquer situação, o que é? A presença. E esse relacionamento, quando você se relaciona com Deus, quando você vive esse relacionamento, começa a fluir uma vida. As pessoas percebem que na hora que você abre a boca, algo de diferente acontece. A graça, a vida. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você já está salvo, você não vai para o inferno. Mas eu e você precisamos manifestar da presença, porque o desejo de Deus é que a tenda de Davi seja restaurada, ou seja, adoração. As pessoas vejam que você é um adorador. Experimente. Eu lembro muitas vezes que eu ia, aqui nem tanto, mas em outras igrejas, e tinha gente que só chegava para a palavra. Ela não chegava para o momento do louvor, da adoração, da oração. Ela só chegava para a palavra. Ela sabia mais ou menos que hora que ia começar a palavra. Ela só vinha para esse horário. Ela não entendeu que no momento do louvor é a hora que você pega o seu corpo que é aqui e você começa a se relacionar com Deus, você começa a adorar a Deus, você começa a louvar, falar. Louvar é falar que Ele é bom, adorar é você falar diretamente com Ele: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, eu te amo. Nessa hora você está adorando a Deus. Quando você louva o Senhor é quando você fala: Ele é bom, Deus é bom, Ele é maravilhoso. Quando você fala que Ele é maravilhoso, é como, louvar significa falar bem de. Eu estou falando para alguém. Adoração não é quando eu falo diretamente: eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu rei. E continua. E você pode fazer em qualquer lugar. Lembra, adoração não é só com música. Adoração é a música é um veículo. Você pode simplesmente falar: Senhor, eu te amo. Você não está usando música nenhuma, você está adorando a Deus. Quantos estão me entendendo? Então, quando você está fazendo isso, você está se relacionando com Deus, que é exatamente isso que Deus mais deseja. Mas o que, que o diabo quer? Que você fique preocupado com as outras coisas para que isso não seja importante na sua vida. Ele lança coisas e o mundo te coloca, coloca coisas para você. Para quê? Para te tirar o foco da adoração. Quantos estão entendendo? Do relacionamento com Deus. E aí você começa a achar que as outras coisas são mais importantes que a presença de Deus. E aí que é o problema. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Meu trabalho, querido, o seu trabalho nunca pode ser mais importante que a presença de Deus. A coisa mais importante na sua vida é a presença. Nós estamos indo para um prédio novo. Aleluia. Fala assim: até quem vem, hein, pastor? Ele é um prédio menor que esse. Não vai ter esse espaço. Aqui que dá para você jogar ping-pong aqui no meio. Tal. Não vai ter esse espaço. Vai ser um prédio menor. Mas a questão é: nós confiamos no prédio ou nós confiamos na presença? Porque a gente pode estar num prédio, mas se não tiver a presença, não vai adiantar nada. A nossa confiança não está em prédio. Óbvio, nós sempre queremos o melhor. Ontem foi um rapaz lá, ele olhou o prédio e falou: que salto, hein, pastor? E não foi salto pro precipício, não. Salto que ele falou, que mudança. Eu falei: É Deus. Mas vai ser um veículo, entendeu o que eu estou falando? O prédio vai ser um veículo, mas não vai adiantar nada se as pessoas chegarem lá e não experimentarem da presença manifesta. Se nós formos naquela praça convidarmos as pessoas e na hora que nós convidarmos não tiver vida de Deus nenhuma, as pessoas não olharem e falar que tem algo brilhando no nosso olho diferente, a gente chegar lá com o olho de mosca morta, entendeu? Porque fala assim: o que habita dentro de mim é maior do que no mundo está. Quem é que habita dentro de você e de mim? O próprio Deus. Eu e você carregamos o próprio Deus. Eu e você carregamos a presença de Deus. Então saiba, onde você estiver, a presença está lá. Mas a presença está aqui, mas ela precisa se manifestar. E aí cabe a mim e a você. Essa parte Deus não pode fazer. Essa sede para que se manifeste a presença. Sabe qual é o problema do crente? É ele aceitar Cristo e continuar vivendo como vivia antes. Não mudar nada. Não mudar nada. Porque quando você nasce de novo, a sua vida nunca mais é a mesma. Quando você nasce de novo, os seus projetos mudam. Porque você fala assim: peraí, o que é isso daqui? Não muda nada. Sabe, toda vez que Cristo passou na vida de alguém, Ele mudou a vida de alguém. Exceto daquelas pessoas que não criam nele. Então, às vezes, eu vejo muito crente que fala que é crente, mas a vida dele não muda nada. E eu olho e falo assim: mas como é que a pessoa fala que ela é crente? O Espírito Santo agora está habitando dentro dela, eu creio, né? E não muda nada. Tem algo errado. Porque quando tem algo aqui, Eu lembro que quando eu me converti, eu falava muito palavrão, eu estava jogando futebol. A hora que eu falei palavrão, eu senti um negócio assim, uma tristeza dentro de mim. Eu senti algo assim que, sabe, não tá combinando. Quando a pessoa nasceu de novo, quando ela tem um problema com alguém, ela não consegue, ela tem que ir lá e resolver, sim ou não? Ela não consegue, ela chega e fala assim, não posso continuar assim. Eu sei que estou com um problema, eu tenho que ir lá resolver. Não pode ficar assim. Esse é um sinal que você nasceu de novo. Por quê? Quem vive no pecado não nasceu de novo. Continua do mesmo jeito, precisa nascer de novo. Pode estar na igreja, mas não nasceu de novo. Aqueles que nasceram de novo, eles estão assim, e começa com desejo. Pode até ter feito muitas coisas, não ter dado tempo, mas chega uma hora e fala assim, não, agora eu preciso louvar. Agora eu preciso adorar, porque começa a vir um negócio dentro dele. Eu preciso experimentar de Deus, nem que seja por 5 minutos. Eu vou parar aqui e começar a adorar o Senhor, porque eu preciso. Quantos estão entendendo? Existe uma fome, existe uma sede dentro dele que ele não consegue. Sabe, irmãos, o desejo de Deus para mim e para você é que as pessoas, quando olhem para nós, elas lembrem de Cristo. Eu gosto muito do termo, eu estava conversando com os irmãos que estão fazendo o curso comigo no Ceifeiros, e o termo cristão, fala cristão. Cristão foi um termo cunhado em Antioquia. Antes nós éramos chamados do caminho. Lembra caminho? Caminho, a verdade, a vida. Aqueles ali são do caminho. São judeus, mas estão andando no caminho. Era assim que nós éramos chamados, os do caminho. Mas lá em Antioquia, aqueles que eram do caminho foram chamados de cristãos. E cristão significa pequeno Cristo. Olha, por que que eles chamaram aquelas pessoas de pequenos Cristos? Porque a forma de agir, a forma de falar, a forma de andar era igual a de Jesus Cristo. Eles entenderam que eles tinham que se parecer com Cristo, porque era o alvo da vida deles. E aí, quando as pessoas olhavam para eles e falavam assim, eles falam como Cristo, eles oram como Cristo, eles se relacionam como Cristo, eles têm amor como Cristo, e por isso eles são pequenos Cristos. Cristo é o maior, eles são menores, são todos irmãos. Nosso irmão maior, amém, irmãos? Mais velho, na fé. Então, isso precisa acontecer, mas isso acontece quando? Quando eu me relaciono, quando existe um fluir. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Quando as pessoas percebem que está ali, falam assim, não, peraí, olha, ele está diferente, ele já não está mais o mesmo. Eu estava conversando com o irmão, com um problema, falei, irmão, você já venceu isso, você já venceu aquilo, agora você vai conseguir vencer isso aqui também. Não ache que isso você não conseguiu vencer, você não conseguiu, você vai vencer também. Por quê? Deus quer. Basta você entender, falar assim, não, eu tenho fé, vai acontecer, e vai acontecer. Lembra, fé? Fé que Deus vai fazer. Cristo tinha fé em Deus ou não? Tinha. Cristo passava um tempo com Deus, sim ou não? Sim. Cristo obedecia a Deus, sim ou não? Cristo fazia a vontade de Deus, sim ou não? E aí você vê o que Cristo fazia. Por que muitos crentes não estão fazendo, não estão experimentando? Porque eles não colocaram essa agenda na vida deles. Eles não colocaram essa agenda de se relacionar com Deus. Se der 5 minutos por dia, e olhe lá, não lê nenhum capítulo, lê um versículo. E aí fica todo o tempo fazendo um monte de coisa, passa uma hora às vezes no Instagram, mas não consegue passar 15 minutos lendo a Bíblia. Ouvindo uma palavra, peraí, não, eu vou ouvir uma palavra aqui. Eu estou com um problema aqui, eu preciso resolver, ouvir uma palavra. Ler, não, peraí, eu estou com um problema no casamento, eu vou ler sobre casamento, porque eu não tenho sabedoria. Vou pedir sabedoria para Deus, Senhor, me dá sabedoria. Todo dia eu peço sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para eu resolver todos os problemas. Eu quero ser um solucionador de problemas. Uma palavra que eu falar, a pessoa já vai entender e vai falar assim, pastor, nossa, que bom ter falado com você. Você passou 5 minutos, não passou 50. Mas a hora que você abriu a boca, saiu vida. Saiu algo que foi da glória, não foi da tua alma. Quantos estão entendendo? Tem um monte de gente lá no seu trabalho que está esperando um cristão se manifestar, porque você foi a pessoa colocada lá para isso. Fala assim: eu não sou 007. Você já viu aqueles irmãos que você conhece ele lá do trabalho, no final do ano? Só por qual motivo? Ele está lá e fala assim: eu não bebo. Já conheceu, irmão, assim? Você só sabe que ele é crente no dia que está lá. Está todo mundo bebendo lá com todo mundo. Ele fala assim: eu não bebo. Mas durante o ano inteiro você não viu nada de Deus na vida dele, sim ou não? Não viu uma atitude de Deus, não viu um buscar, não viu uma palavra de vida, só palavra condenatória, só na condenação, mas ele: eu não bebo. Ele consegue ser mais santo que Jesus. É, não sei se você sabe, Jesus bebia, mas não se embriagava. Tem pessoas que têm problemas, sim ou não? Essas não podem beber mesmo. Mas os irmãos estão entendendo isso ou não? Você só conhece a pessoa assim. Ela nunca perdoou ninguém, ela vive falando mal do chefe, ela vive lá, mas ela chega no final do ano na festa: eu não bebo, não sou como esses daí que bebem. É assim? Não? Eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo até da hortelã. Isso aí, querido, é lá viver no Velho Testamento, lá longe do Santo dos Santos. Quando você está no Santo dos Santos, na presença de Deus, Deus está o tempo todo falando assim: ó, vai lá e fala para mim, daquela pessoa lá, para aquela pessoa experimentar de mim, experimentar da vida. Quando você me acompanha, quero chamar a equipe de louvor. Ou glória, porque vai terminar, ou porque foi bem essa palavra. Amém. Eu, aqui não é o olho que tudo vê, mas é o ouvido que tudo escuta. O meu ouvido é espetacular. Eu ouço a distância, assim, impressionante. Eu tenho um ouvido de lobo. Impressionante. Sabe, irmãos, quero falar algo para vocês. Lembre-se que eu e você somos luz e sal da terra. A luz ilumina e o sal salga. Nós não andamos nas trevas, porque nós somos aquelas pessoas que aonde nós vamos, nós iluminamos as trevas. Sabe, às vezes eu vejo crente, aí fala assim: ah, eu não vou cortar cabelo com aquela pessoa, porque aquela pessoa ela é macumbeira, ela é não sei o quê. Eu falo: não, querido, você tem que ir lá orar, porque na hora que ela pôr a mão, ela vai cair. Pôr a mão na sua cabeça, ela vai cair. Vai manifestar o demônio, você vai expulsar o demônio. Isso mesmo. Vai manifestar o demônio. Quantos estão entendendo? Você e eu somos. Mas para isso acontecer, você precisa se relacionar com Deus, experimentar de Deus. Você precisa reconhecer e falar assim: não, eu preciso fluir mais. Eu preciso levar mais. A hora que eu abrir a minha boca, as pessoas precisam sentir da presença de Deus. Vocês lembram os discípulos que estavam indo para Emaús? Tinham dois discípulos indo para Emaús. E Jesus estava ali e começou a perguntar para ele. Aí eles falaram assim: você não estava em Jerusalém? Você não sabe das notícias? Ele falou, Jesus falou: não, me conta aí. Ele não estava mesmo. Ele estava lá no inferno pegando as chaves do inferno e da morte. Não estava mesmo. E aí Jesus andando com eles, e eles falando: ah, é, me conta aí tudo mais. Aí eles pararam, foram comer. Aí depois Jesus desapareceu. Jesus se apresentou para eles falando. Eles falaram assim: e não é que o nosso coração ardia enquanto ele estava falando? Deixa eu te falar, o coração das pessoas precisa arder na hora que você fala. O coração das pessoas precisa mexer na hora que você abre a boca. O peso de glória se manifestando. Sabe por quê? Porque você está buscando a Deus, você está se relacionando com Deus. Vida de Deus, unção de Deus. Nós somos chamados para isso, amém, irmãos? Nós vamos conquistar essa cidade assim, amém, irmãos? Nós estamos saindo daqui, isso aqui foi um local para nós termos conforto da palavra de Deus, experimentar de Deus. Agora nós vamos para outro. Não é o prédio, é a presença. Prédio é bom? Aleluia. Mas o importante é a presença. Agora, quando todos estão juntos, espera um pouquinho só. Quando todos estão juntos, aí a presença com mais vigor, com mais unção ainda. Nós fomos chamados para salgar a terra, para levar vida, luz para todos. Nós somos esses. Eu quero orar. Quero pedir, fica de pé, por favor. Eu quero orar por aquelas pessoas que elas não têm se sentido usadas por Deus, mas elas querem. Se você já é usado por Deus, pode ficar onde você está. Mas se você não tem sido usado por Deus e quer, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Para que você seja usado pelo Senhor. Para que você tenha ousadia e intrepidez para falar de Deus, da palavra de Deus, da vida de Deus, da unção de Deus. Que você tenha um relacionamento vivo com Deus, para que haja graça de Deus. Quando você estiver, vem aqui à frente. Não se sinta constrangido. Vida vai ficar seca, você não vai ser usado por Deus, não vai fluir no Espírito Santo, porque nós precisamos fluir. Então, onde você está agora, feche seus olhos e comece a pedir para o Senhor: Senhor, flua na minha vida, manifesta a tua presença na minha vida, Senhor, que eu seja um canal para que outras pessoas possam experimentar do teu amor, da tua vida, da tua graça, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós cancelamos agora toda a sequidão, nós cancelamos agora toda a frieza espiritual agora, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós chamamos a existência agora o fluir do Espírito Santo, o fluir da graça, o Espírito Santo de Deus. Nós declaramos que eles serão usados. Eu quero chamar aqui os líderes e discipuladores que estiverem aí, por favor, orem por eles. As mulheres, por favor, orem por eles rapidamente. Líderes de treinamento, orem por eles agora. Homem com homem, mulher com mulher. Ore por eles, declare sobre rapidamente.
Thank you.